funciona. Eu tenho quatro ensinamentos para você, né, desses meus 40 anos de vida. Então, na nossa live de hoje, eu vou te contar quatro histórias, cada história com um ensinamento dos meus 40 anos. Eu faço aniversário dia 19 de janeiro, inclusive, junto com a Valquíria Zago, parabéns, Valquíria, né? Junto com a Ju, parabéns, Ju, também. Eu tenho algumas. Junto com o Janis Joplin, tá? Que já não tá mais entre nós, mas beleza. Então, não é bem hoje, né? Hoje é 18 de janeiro, quando a gente está gravando essa live aqui, mas é amanhã, né? 19 de janeiro. E eu decidi gravar hoje já, porque amanhã eu vou estar off, né? Amanhã eu vou estar aqui com meu pai, vou à praia, vou fazer alguma coisa de aniversário para variar um pouco. Beleza? Então, é simples assim a live de hoje, hein? Quatro ensinamentos com quatro histórias desses meus últimos 40 anos. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio 896. Eu queria que hoje fosse o 900. Ia ser uma onda, né? Se hoje fosse 900, mas não é. Então, vamos em frente. Então, primeira história. Então, senta aí. Senta confortável, sabe? Se você quiser, essa é a hora que você chama a galera, sabe? Clica aqui no aviãozinho que tem, ou então pega esse link do YouTube e espalha para tua galera, né, aqui no, no nas redes sociais. Porque vou botar um pouquinho d'água aqui para o bebê, porque a gente vai embarcar em algumas histórias aqui, tá? Então eu quero compartilhar umas histórias, é o meu presente. Eu vou dar dois presentes para você hoje aqui, né? Primeiro, eu vou te contar quatro histórias da minha vida que eu acho que podem ser bastante úteis, né? E bastante interessantes para vocês. Combinado? Inclusive, vou deixar essa live do Instagram e depois gravada também no YouTube, nos dois lugares, excepcionalmente. Normalmente eu não deixo no Insta. Mas como hoje eu não estou dividindo tela, hoje eu não estou fazendo nada de muito. Sempre cai meu carregador. Eu não estou dividindo tela, eu não estou fazendo nada com muita novidade. A gente vai deixar gravada nas duas plataformas. Beleza? Então vamos para a nossa primeira história e nossa primeira lição que eu quero compartilhar com você, né, aqui dos meus 40 anos de vida. Em 2009, eu falei que era história, né? Então, era uma vez em 2009, o Matheus que estava passando o verão na França. Eu fui meio que morar durante o verão na França. E estudar francês, né, numa universidade lá em Grenoble, que é uma cidadezinha para o sul da França, quase na Suíça. E nessa cidade, né, quando eu morei lá, eu tive contato com um monte de gente. E 2009 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano de muito trauma, assim. Eu tive um relacionamento que eu era muito apaixonado por ela. Tinha pedido essa namorada minha em casamento. Foi a primeira e única vez até hoje que eu fiquei noivo para casar. E o relacionamento terminou de uma maneira muito dramática, assim. E eu fiquei 2009 inteiro muito mal. Eu fiquei péssimo em 2009. Foi a única vez na minha vida que eu acho que eu posso dizer que eu cheguei perto de uma sensação, sabe, de depressão. Quando as pessoas falavam em depressão, eu não entendia. Eu achava que, pô, como assim depressão? Você não tem vontade de fazer nada? E eu sempre fui muito animado e muito ativo. Bom, em 2009, depois que esse relacionamento terminou, eu fiquei péssimo. Eu fiquei um trapo. Ninguém me aguentava mais, né? E aí eu pensei, cara, eu já tava mal há uns 6 meses, assim. Eu fiquei umas 2 semanas bem péssimo. Aí depois de uns 6 meses, só chato, sabe? Tipo, mais chato, muito mais chato, né, do que o meu natural. Então, ninguém me aguentava mais. Eu pensei, cara, eu mandei mensagem para uma amigona minha, que é minha amiga há 200 anos, que morava em Londres na época. Ela chama Jean, ela é da Malásia, né? É uma das pessoas que eu mais amo na vida inteira até hoje. E eu falei, cara, Jean, o que você está indo fazer no verão? O verão europeu é tipo julho, agosto, né? E ela falou, cara, não sei, tô sem nada para fazer. Eu falei, vamos dar uma viajada, vamos. Eu tô, sei lá, vamos estudar francês? Vamos dar uma volta? E aí a gente foi. Então a gente foi morar em Grenoble durante um mês e pouco, e estudar francês. E nessa viagem, eu e a Jean, que é, de novo, uma irmã para mim, a gente viajou pra caramba. A gente pegava o TGV, que é o trem de alta velocidade, e ia pro sul da França, ia para Paris, ia para lá, ia para cá, estudava, e no final de semana sempre acabava se distraindo, né, bastante. E Eu estava lendo, né, vários livros, como eu sempre adoro, devoro livros, e um desses livros que eu estava lendo dizia que pessoas bem-sucedidas têm algumas coisas em comum, né? Esses livros, sabe? Tipo, sucesso da pessoa bem-sucedida, livro 10 lições, sei lá, essas coisas. E aí dizia, cara, pessoas bem-sucedidas têm uma coisa em comum. Todas elas mantêm um diário. E aquilo ali, deve ter mil outras lições ali dentro que eu não incorporei, mas essa me pegou. Essa me pegou de frente porque eu pensei, cara, eu já tentei manter diários. Eu já tentei sempre sentar e escrever um pouco sobre como eu estou me sentindo, sobre a minha vida, mas eu nunca engato, né, nos diários. Eu não consegui embalar, porque eu até gosto de escrever quando é assim sobre o meu dia. Eu sento e escrevo, só que às vezes eu fico 20 minutos, meia hora escrevendo. E aí, o que acontece, invariavelmente? 20 minutos, meia hora. No dia seguinte, eu sento 20 minutos, meia hora. No outro dia, sei lá, estava já mais tarde, não estou com paciência, estou cansado. Aí eu penso, putz, vou ter que sentar e escrever 20 minutos, meia hora, não vou não. Aí eu pulo o diário. Aí no dia seguinte, alguma outra coisa acontece, eu penso, putz, não vou parar para 20 minutos para escrever. E aí pulo o diário. Aí no outro dia pulo, aí daqui a pouco já não tô mais fazendo nada. E eu tinha feito isso e me frustrado já algumas vezes ao longo da minha vida. Eu tentei fazer diários e não conseguia. Pois bem, eu tava num TGV, né, num trem de alta velocidade na França em 2009. E aí eu tive uma ideia. Eu tava pensando, cara, como é que eu posso fazer um diário só que eu consiga manter? Porque eu sempre paro os meus diários. E aí, em 2009, eu tive a ideia do meu diário de uma frase, diário de uma linha. Eu comprei um Moleskine. O Moleskine é um caderno pequenininho, do tamanho da palma de uma mão, mais ou menos. E eu combinei que eu ia escrever uma frase, uma linha, todo dia. Só. Feito é melhor que perfeito. Então, se eu escrever uma linha todo dia, eu consigo manter o diário. Demora 30 segundos e eu vou ter um registro. Não é um registro muito completo, mas é um registro. Pois bem, eu comecei em 2009 a escrever o meu primeiro Moleskine. Tem 14 anos e esse é o meu terceiro Moleskine. Então, eu efetivamente quase não parei mais. Um período ali bem curtinho que eu parei, mas a maioria desses 14 últimos anos eu não parei de escrever. Então, o que é muito lindo é que eu percebi, eu aprendi que num caderno fininho e pequeno desse, cabem quase 7 anos da minha vida. Então, eu tenho dois cadernos que eu acabei de encher, cada um com 7 anos na minha vida, e esse aqui é o terceiro que eu acabei de começar, agora em janeiro de 2024. A minha primeira lição, então, acompanhada dessa história, e eu vou voltar nela na minha quarta lição e na minha quarta história. Então, segura aí que essa primeira história, ela volta no final dessa live também, tá? Que boa narrativa é assim, né? É circular. Então, se eu posso te dar uma lição, um aprendizado, né, que mudou completamente, e eu estou botando ele como o primeiro, porque eu acho que foi talvez dos maiores ensinamentos, dos maiores aprendizados da minha vida até hoje, assim, dos últimos 40 anos, é mantenha um diário. Mantenha um diário. Eu sempre escrevo no final do dia, é a última coisa que eu faço. Eu sento na minha mesa, pego o diário, pego minha caneta e escrevo uma frase. Demora 30 segundos, mas isso me faz refletir sobre o meu dia, me faz tomar consciência. Fora que quando é uma frase só, óbvio, se você quiser fazer duas e funciona para você, faz duas. Se você quiser fazer uma página e funciona para você, faz uma página. É que para mim, eu fui testar com uma e eu vi que uma encaixou. E aí o que que acontece? Esse diário, ele já me serviu ao longo da minha vida inúmeras vezes para ganhar perspectiva sobre mim mesmo. Quando eu decidi largar tudo no Brasil e ir para a Índia, foi graças a esse diário. Foi lendo o meu último mês e vendo que todo dia eu botava alguma coisa que eu não estava satisfeito, que eu estava triste, que eu estava infeliz, que eu estava repensando. E aí, aquilo me deu perspectiva da minha vida em 2013, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. E eu pensei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. E esse impulso de mudança foi o que me levou a largar tudo e ir morar, né, no interior da Índia, fazer a Ayurveda e o resto da história, estamos aqui. Né? Então, primeira coisa, né? Primeira lição, primeiro grande aprendizado, mantenha um diário. Se for um caderninho pequenininho, que como eu, né, boto na minha mochila e levo para tudo que é lugar, Se você quiser escrever mais, você acha que você dá conta, desde que você consiga fazer com consistência durante toda a sua vida. Se você achar que uma página é muito, faz meia. Se você achar que meia é muito, faz uma linha. Eu faço uma linha. E uma linha é completamente suficiente para me dar perspectiva. Para mim, é maravilhoso usar o Moleskine, porque eu viajo sempre de mochila. Né? Eu vivo por aí meio que de mochila. E ele cabe na minha mochila, não ocupa espaço. Tem outras ferramentas incríveis. Então, tem pessoas no comentário dizendo mulheres, usem a mandala lunar, por exemplo. Tem a mandala solar também. Né? Tem... Só que esses cadernos normalmente costumam ser muito grandes. E é um livro para um ano. Né? O meu Moleskine, ele faz 7 anos em um. Então, para mim, ele funciona bem. O que é mais interessante é você achar uma maneira de você fazer um diário que você consiga manter. Só que eu diria e insistiria com você. Faça um diário. Segunda história e segunda lição da nossa live de hoje. Ela começa com o Matheus de 15 anos de idade. Então, não tinha nada a ver com esse Matheus aqui que vocês estão vendo agora, tá? Diga-se de passagem. Era um Matheus adolescente, imberbe ainda, completamente imberbe, né? Com a pele meio acneica, né? Meio tentando entender a vida. E o Matheus de 15 anos de idade era um adolescente absolutamente atípico, né? Eu não era... Vocês que são da minha época, né? Eu fui adolescente no final da década de 90, né? Cravado quase ali nos anos 2000. Eu nasci em 84, né? Tô fazendo 40 anos amanhã. Então, bota aí, né? 99, eu tinha meus 15 anos lá em 1999. Então, tem gente aqui que nem estava nascida, né, em 99. No século passado, também conhecido como século passado, né? Foi quando eu adoleci, né? E eu era um adolescente muito maleta, porque... na nossa época, vocês que são da minha época, vocês que regulam comigo, vocês lembram o que, que acontecia no final dos anos da década de 90, né? O que, que acontecia? Lamba aeróbica. Lamba aeróbica acontecia no final da década de 90. No meio da década de 90, lá para o início da década de 90, o que acontecia era que a gente dançava na boquinha da garrafa. Eu sei que parece mil anos atrás, mas é verdade, né? No samba, ela me disse que rala. Né? E a gente ralava junto com ela, né? No início, pro meio da década de 90, os pais botavam as crianças para descer na boquinha da garrafa. Isso acontecia, meus amores, no Brasil, tá? No Rio de Janeiro, com certeza, mas no Brasil também. No final da década de 90, a gente deu um passo mais intrépido em relação à musicalidade, que foi a lamba aeróbica. E os meus amigos, principalmente Pedro Henrique, lembro do Pedro Henrique. Pedro Henrique era um adolescente bonitão, era louro, tinha um olho claro. E Pedro Henrique fazia uma coisa que o Matheus, de 15 anos de idade, não fazia. Pedro Henrique arrasava na lamba aeróbica. Então, Pedro Henrique ia para as festinhas de 15 anos e Pedro Henrique dançava e ele sabia todas as dancinhas. E aí as meninas babavam por Pedro Henrique. E as meninas, né, queriam Pedro Henrique. E nenhuma menina prestava atenção no pequeno Matheus, né? Pequeno Matheus era um adolescente absolutamente esquisito. Matheus, né, adolescente, lia no recreio. Com 16 anos, eu li Also sprach Zarathustra, né, do Nietzsche, né, assim falava Zarathustra. Eu lia Schopenhauer, eu lia filosofia pesada, e eu ficava meio que questionando a natureza da realidade e tentando entender por que, que estamos aqui. E era um adolescente meio assim, meio querendo entender, né, o que estava acontecendo. Com 15 anos, por fruto dessa busca, eu decidi virar vegetariano, decidi começar a fazer yoga, decidi começar a fazer tai chi chuan e meditar. Olha a figura, né? Meus amigos dançando lamba aeróbica e dando beijo na boca, e eu sentado no quarto, lendo livros de Kundalini e tentando elevar a minha Kundalini, né? Do ponto de vista espiritual, olha o respeito. Né? Então, eu tava lá, né? Eu ia pra praia de manhã cedo e fazia yoga com as velhinhas na praia, porque naquela época só quem fazia yoga eram as senhorinhas da praia, né? Do Hermógenes, inclusive. Eu fazia tai chi chuan na praça também, com um bando de velhinho, Matheus de 15 anos, ninguém entendia nada do que eu tava fazendo lá. Chegava em casa, lia, né, filosofia europeia, basicamente, né, da metade do século XIX, e ficava questionando a natureza da realidade, imperativo categórico de Kant, essas coisas. E aí, eu comecei a meditar. E essa é a minha segunda dica, o segundo grande aprendizado que eu posso trazer para você nessa live. Medita. Eu medito desde os 15 anos de idade, agora já estou fazendo 45. Faz as contas aí, 25 anos, né, de prática diária, às vezes não tão diária, às vezes mais diária, às vezes mais de uma vez por dia, de meditação. E a meditação, ela é, na minha perspectiva, seja ela vipassana, seja ela mindfulness, seja ela meditação transcendental, o que você gostar, o que você quiser, o que você fizer, para mim tá valendo. Né? Se você tiver uma prática diária de sentar, que sejam 10 minutos, que seja uma hora, em silêncio, para observar a sua respiração, para olhar para o seu corpo, para entender quem é você, para se questionar, não precisa ler Nietzsche, não precisa ler Schopenhauer, mas você pode simplesmente manter uma prática diária de observação. Se você não sabe como faz isso, eu tenho um podcast que é gratuito para você ouvir, que chama Projeto Dinacharya. E eu tenho um curso gratuito para você de 30 dias de introdução à meditação, que eu é que narro, tá? E ele tá no Insight Timer, que é um aplicativo desses de meditação, e ele tá nos podcasts também, tá? A minha equipe agora tá preparando um podcast separado de 10 dias de introdução, de 30 dias de introdução à meditação, para você poder aprender a meditar se você quiser. Mas se você entrar agora no Spotify ou em alguma outra dessas coisas, né, de podcast, a gente está em todos os podcasts, você encontra de graça o Projeto Dinacharya. Né? No Projeto Dinacharya tem áudios guiados com a minha voz, né? Quem gosta do meu sotaque, não gosta, não está aqui, né? Então, áudios guiados comigo, né? Eu estou guiando o processo de meditação, e aí você consegue molhar o seu pezinho na meditação. Se você quiser fazer 10 dias de vipassana, né, ir lá, ficar isolado em silêncio, eu acho maravilhoso. Eu fiz o meu primeiro retiro vipassana quando eu tinha 18 anos, então também, né, um jovem super normal. Eu era um jovem muito esquisito, gente. Eu sou um adulto mais esquisito ainda, mas é que quando eu era adolescente, não era fácil ser muito esquisito, ser tão esquisito assim. Então, com 15, eu comecei a meditar. Com 18, eu fiz o meu primeiro retiro vipassana do Dhammasanti, no Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros retiros de Vipassana organizados dessa maneira no Brasil, né? Lá no Dhammasanti. Né? Antes eles aconteciam de maneira mais menorzinha, né? E aí agora a gente tinha um centro. Eu, inclusive, fui voluntário da Associação Vipassana do Brasil durante quase 10 anos, né? Eu traduzi vários textos, né, deles, do lado Goenka para o português. Então, eu fui bastante ativo na Associação Vipassana do Brasil durante, quase uma década. De novo, jovem normal, né? Dos 18 até os 26, 27, eu acho que eu tava relativamente ativo na Associação Vipassana. Segunda dica, então, segundo aprendizado para você, derivado da minha segunda história, medita, tá? Do seu jeito, como você conseguir. Arruma um espaço na sua vida para fazer isso. Foi, sem dúvida nenhuma, uma das minhas práticas que mais transformou a minha vida. Transformou a maneira como eu vejo a vida, transformou a minha capacidade de bem-estar, transformou a minha saúde mental. Terceira história e terceiro ensinamento. Vocês estão acompanhando a trajetória da minha vida aqui um pouquinho, né? 15 anos, esquisito, fazendo yoga, tai chi chuan, não dançando lamba aeróbica direito e começando a meditar. 18 anos, eu fiz o meu primeiro vipassana, né? Fiquei lá 10 dias em silêncio, meditando. Vocês que não conhecem o vipassana, vale a pena, né? É dhamma.org, dhamma.org. Eles têm cursos de meditação gratuitos, inclusive. Você pode ficar lá 10 dias com eles de graça, eles te dão comida, te dão onde dormir, não te cobram nada por fazer nada disso. Eu fiz o meu primeiro com 18 anos de idade, depois eu fiz outros. 21 anos de idade. Tá? O ano era 2005. Matheus, em 2004, estava trabalhando numa escola. Meu primeiro emprego, né, foi aos 18 anos. Eu saí do colégio, comecei a trabalhar no mesmo colégio de onde eu saí. A coordenadora de geografia, né, Ana Maria, o nome dela, me convidou para ser monitor de geografia. Eu não sei se a Ana Maria sabia, mas geografia era a minha pior matéria. Talvez redação fosse a minha pior matéria e geografia era a segunda pior. Só que eu era muito ruim em geografia, em história e em língua portuguesa. Eram as minhas piores matérias, mas eu não era ruim nessas matérias. É que elas eram as minhas piores matérias, mas eu não era ruim nelas. As minhas melhores matérias sempre foram física, matemática. Eu sempre fui nerd de exatas. Eu não era nerd nem de humanas nem de biológicas. Eu sei, é esquisito, mas era assim. E na época que eu fiz vestibular, eu decidi fazer vestibular para um monte de coisa diferente, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu queria ser médico, mas eu também queria ser diplomata, eu queria ser um monte de coisa. Eu fiz prova para um monte de faculdade, e no ano que eu fiz vestibular, foi um caos, né? Foi um caos completo, que foi lá em 99, por aí, final dos anos 2000, da década de 90. Muitas faculdades estavam entrando em greve, o vestibular atrasou e tudo mais. E aí eu fui aprovado bastante rápido para direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E a UERJ, naquela época, eu não sei como é que está hoje, mas era uma faculdade muito prestigiada no Rio de Janeiro, era considerada a melhor faculdade de direito do Rio de Janeiro, na época que a gente fazia vestibular e tudo mais. E eu ter sido aprovado para uma faculdade pública, que era considerada a melhor, eu falei, cara, isso aqui é um sinal, eu vou fazer direito. Porque eu passei para a UERJ, que era uma faculdade muito bem vista, né, pela sociedade, eu fui convidado para dar aula no colégio onde eu tinha acabado de me formar. Então, eu saí do colégio e voltei para o colégio agora como monitor. E fui ser monitor de geografia, que na verdade era uma das minhas piores matérias. Ainda assim, como um bom nerd, eu gostava de geografia, gostava de história, gostava de português, eu só não era muito bom em ficar memorizando coisa. Olha como a vida é, né? Eu era muito melhor em raciocínio do que em memorização. E aí, como eu sempre fiz na minha vida, eu trabalho muito mais no que eu sou pior, né? Então, se eu tenho facilidade com física e com matemática, eu trabalho em física e matemática, mas eu não trabalho com foco em física e matemática. Se eu sou ruim em geografia, eu boto mais energia em geografia. Se eu sou ruim em história, eu boto mais energia em história. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu acho que o mais natural para a maioria das pessoas é focar nas coisas que elas sabem fazer bem, né? Eu não sou muito assim, eu sou muito nerd. Se eu sou ruim numa coisa, aí eu foco nela com mais intensidade. Porque as coisas que eu tenho mais facilidade, elas fluem mais naturalmente para mim. Não sei se é loucura para você, mas para mim é assim. Comecei a trabalhar no PH, esse colégio no Rio de Janeiro, e fui monitor de geografia. No segundo ano, a equipe de história me sequestrou para virar monitor de história, fizeram uma troca. E no terceiro ano, eu virei monitor sênior de história. Eu era um monitor que administrava os outros monitores. Então, eu tinha 20 anos, mais ou menos, e eu geria uns 20 monitores da equipe de história. Dava aula de história, substituía professores em sala de aula. Cara, foram muito bons esses tempos, esse momento da minha vida. E fazia o direito na UERJ. Então, eu trabalhava pra caramba, eu dava aula em umas cinco, seis escolas no Rio de Janeiro, do PH, fazia trabalho voluntário num pré-vestibular comunitário na Tijuca, que é um bairro perto onde ficava a faculdade, né? Eu dava aula, para vocês conhecem o Rio de Janeiro, eu dava aula na Tijuca, na Barra da Tijuca, Ipanema, Botafogo e Niterói. Eu ia de carro para tudo que é lado, ainda conciliava isso com a UERJ, fazia direito. E ainda fazia trabalho voluntário nesse pré-vestibular de noite, dava aula de língua portuguesa e literatura, olha só, na Tijuca. Esse era o Matheus dos 18, 19, 20 anos, mais ou menos. Quando eu estava indo para os meus 21, no final de 2004, eu estava muito cansado dessa vida, né? Eu não queria mais ser monitor, eu não queria. Eles pagavam a gente super bem. O meu coordenador, né, de história, ele sentou comigo, Rodrigo Bueno, é o nome dele. Eu tive o prazer de trabalhar com João Daniel, que é um professor de história fenomenal. Luiz Antônio Simas, que hoje é professor de história, filósofo, cara brilhante também. Todos eles eram da minha equipe na época no PH. E o meu coordenador de história era o Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno me senta no final de 2004 e me oferece para eu ser professor de história efetivado, sair da monitoria e virar professor. Eles gostavam do meu trabalho, porque eu gosto de dar aula, né? Eu gosto muito de dar aula. Eu amo ser professor e porque eu amo estudar. E eu virei para o Rodrigo Bueno e falei: Rodrigo Bueno, Rodrigão, em vez de você me dar uma promoção, me demite. Ele não estava esperando isso. Eu pedi para ele me demitir. Eu falei: cara, Rodrigo, isso aqui não é o meu destino. Tipo, ficar aqui dando aula de história e tal, eu amo fazer. Eu sou bem pago para fazer. Se eu ficar aqui, eu vou me afundar. Eu vou continuar trabalhando e dando aula, eu vou continuar ganhando bem e eu não vou sair daqui nunca. Eu vou me acomodar nessa vida. Eu já estou há 3 anos fazendo isso. e tá bom pra caramba pro meu lado. Então, provavelmente, eu não vou querer parar. Então, por favor, me demite. Porque se vocês me demitirem, eu consigo pegar o FGTS, eu tava trabalhando já há 3 anos, consigo pegar um pedaço dessa grana, peço ajuda pro meu pai e vou embora do Brasil. E foi isso que eu fiz. Eu peguei as minhas coisas, vendi meu carro, pedi ajuda pro meu pai e fui pra China. Como todo bom jovem de 18 ou de 20 anos, eu, com 21 anos de idade em 2005, eu estava morando em Pequim. Eu comecei a estudar mandarim, medicina tradicional chinesa, kung fu, coisas que eu gostava bastante. E eu confesso para vocês que uma das minhas ideias era chegar em Pequim, avançar no mandarim e, em algum momento, largar minha vida. No Brasil, eu tinha trancado a faculdade de direito e morar em Pequim, né? E fazer medicina tradicional chinesa na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim. Só que, enquanto eu estudava medicina tradicional chinesa em Pequim, eu ouvi dizer, né, que a medicina tradicional chinesa, ela não foi a primeira medicina de todas. Eu achava, né? O Matheus de 20 anos de idade, 21, eu achava que a China era a origem do mundo inteiro. Eu não sei, eu não sabia melhor, né? Mas eu achava que tudo tinha começado na China. Eu admirava muito a cultura chinesa, a cultura japonesa, e eu achava que tudo tinha começado daquele lado de lá. E aí, minha surpresa, quando eu cheguei em Pequim, estudando um pouco de medicina tradicional chinesa, e eu, ni hao, pra galera que tá dando ni hao aí. E eu comecei, e eu entendi que, né, eles falam no mito de origem da medicina tradicional chinesa, eles explicam que a medicina tradicional chinesa, ela não começou na China, ela veio dos Himalaias. E aí aquilo foi muito chocante para mim, sabe? Tipo, como assim ela começou nos Himalaias? Eu achei que a China era a origem de tudo. E eles falaram, não. O budismo, a medicina tradicional chinesa e o kung fu vieram dos Himalaias. E aquilo lá me deu um baque, assim. Eu pensei, caraca, eu não tinha a menor ideia. Eu achava que tinha tudo. Eu achava que essas coisas eram chinesas. Pois bem, como bom jovem, né? Como um jovem bastante normal, eu peguei a minha mochila, que é a mesma mochila que eu viajo até hoje, é a mesma mochila que tá ali no meu armário, eu viajo com ela desde 2005. E eu fui para o Tibete. Peguei um avião, foi uma história super gigantesca que não vai dar tempo de eu contar aqui, senão eu não chego no meu terceiro e quarto aprendizados. E eu fui morar, passar uma época no Tibete. Andei pelo Tibete inteiro, né? Fiquei em alguns monastérios. E cheguei no Tibete e falei, olha, tava na China, né, em Pequim, estou no medicina tradicional chinesa, Kung Fu e tal, e eles me disseram que veio dos Himalaias. E aí eu agora tô aqui nos Himalaias. E aí, né? E aí eles me disseram, olha, Matheus, você tá no caminho certo. A gente tem, né, o budismo tibetano, a gente tem, né, artes marciais que passaram por aqui e a gente tem a medicina tradicional tibetana. É isso, então. Vou morar no Tibete, vou fazer o Brad Pitt, né, brasileiro, vou morar no Tibete e vou estudar medicina tradicional tibetana. Fechou, a minha jornada vai ser essa. E eles falaram, só que a medicina tradicional tibetana, ela veio do outro lado da montanha. Do outro lado da montanha, do outro lado da montanha. O Bodhidharma, ele veio do outro lado dos Himalaias. Obviamente, como qualquer jovem de 21 anos faria, eu aluguei um carro, juntei com outros gringos que estavam no Tibete. Lembrem que em 2005 não tinha GPS, não tinha celular, não tinha Wi-Fi, nem tinha Google direito. A gente usava Yahoo. Então, eu fiquei meses sem falar com a minha família. A gente viajava com mapa, a gente viajava com os livros, né, que chamam Lonely Planet. Então eu comprei um Lonely Planet Tibet e eu viajava com o livro na mão, andando pelo Tibet, perguntava, ah, isso aqui, aí as pessoas apontavam. Era outra vida, era outra época, era tudo completamente diferente do que era hoje, do que é hoje, né? Só para vocês entenderem o contexto, né? Esbarrei com os gringos em Lhasa, a capital do Tibet, e todos combinamos de irmos até Katmandu, no Nepal, de carro. Alugamos um 4x4 com um motorista tibetano, que falava mandarim, não falava inglês. Eu falava mandarim, eu era fluente em mandarim na época. E eu conversava com o motorista e os outros passageiros falavam inglês comigo e eu falava com o motorista. E a gente atravessou os Himalaias de carro. Tenho fotos e vídeos para provar. Algum dia eu mostro para vocês. Atravessamos os Himalaias 8 dias, parei no acampamento base do Everest. Tem o Matheus, de 21 anos, fazendo uma invertida, né, com o Everest no fundo, assim, com a montanha, né, mais alta do planeta Terra no fundo. Cheguei no Nepal, depois de 8 dias bem duros, a gente quase morreu 30 vezes. E aí fui morar num ashram, né, em Katmandu, na verdade, no norte de Katmandu, numa cidade que chama Budanilkanta, né, em Budanilkanta. Eu divido as fotos amanhã com vocês. Se vocês quiserem, eu faço um carrossel no Insta, e aí eu boto umas fotos dessa história toda que eu contei na live, e aí vocês vão conseguir ver, né, essas histórias do provas, né, desses 40 anos de história aí para você. E aí eu fui morar no Budanilkanta Ashram, com o Swami Chandresh. Ele ainda tá lá. Inclusive, tá bem velhinho, mas ainda tá lá. E eu tenho o meu terceiro ensinamento, né, a terceira grande lição. O Swami Chandresh, né, e as pessoas que eu conheci, eu expliquei, olha, eu estava na China, medicina tradicional chinesa, falaram que veio dos Himalaias, eu fui para o Tibete, medicina tradicional tibetana, me falaram que era do outro lado da montanha, eu atravessei a montanha, agora eu estou aqui no Nepal. E aí, Guruji? E aí, né? Ele falou, olha, não foi o Chandresh que fez isso, mas alguém me falou, eu não lembro quem foi, olha, isso que você está procurando aí chama Ayurveda. Isso que você está procurando, a origem da medicina, chama Ayurveda. Foi do Ayurveda que esse monge aí, o Bodhidharma, atravessou os Himalaias e levou o Ayurveda para o Tibete. No Tibete virou medicina tradicional tibetana. Ele que levou o budismo e o Kung Fu para lá também. Foi esse mesmo monge mitológico que foi para a China e aí levou o Ayurveda para lá e virou medicina tradicional chinesa depois, e Kung Fu e budismo e tudo mais. Meu irmão. Então, tudo veio da Índia. Eles falavam para mim, não é nem do Tibete, não é nem do Nepal, não. Veio lá da Índia e é Ayurveda. E eu entrei no Yahoo na época e googlei Ayurveda Índia e descobri uma faculdade, a Gujarat Ayurveda University. Era 2005. Eles me responderam da Gujarat Ayurveda University me dizendo que tem um curso de Ayurveda, que ele dura 5 anos e meio, custa milhares de dólares. Eu não ia ter condição de fazer aquilo naquele momento. Tanto que eu não comecei esse curso lá atrás, em 2005. Eu demorei 8 anos, eu voltei para casa, terminei a faculdade de Direito, sou formado em Direito na UERJ também, comecei a trabalhar, vi que minha vida não era isso que eu queria. Em 2013, eu larguei tudo e voltei para a Índia, para a mesma faculdade que eu tinha descoberto em 2005. Então, se eu tenho um ensinamento para você, abra a sua mente. Porque se eu tivesse escutado um monte de gente que estava em volta de mim, todo mundo ia me dizer que eu estava louco. Você está fazendo o que em Pequim? Isso não é normal. Vai dançar lamba aeróbica, garoto. Mas eu sentia, né, no meu coração, uma inquietude, uma vontade de desbravar, uma coisa que me levava. Assim. A nossa mentalidade, ela é muito eurocêntrica. Isso é outro detalhe muito importante que talvez você precisa entender. Parece que o nosso mundo inteiro começou na Europa, derivou da Europa e só existe por causa da Europa. A maioria dos brasileiros que eu conheço querem ser estadunidenses, acham que americano é o suprassumo do rolê, acham que a nossa cultura toda é derivada da Europa. Quando falam sobre medicina, começam a medicina na Europa com o Hipócrates, como se nada houvesse antes disso. Como se a sociedade, a filosofia, religião, arquitetura, ciência de forma geral, todas tivessem surgido na Europa. E assim, abre mão, né, do seu eurocentrismo entranhado, porque tem muito mundo, muito antes, né, temporalmente tem muito mundo antes da Europa, e geograficamente tem muito mundo antes da Europa. Eu tive que dar a volta ao mundo, praticamente, para encontrar o que definiria a minha vida para sempre. Talvez a resposta para a tua vida, o que você precisa fazer, o que vai fazer seu coração cantar, está além da sua zona de conforto. Está depois da fronteira do que é normal para a sua cultura e para a sua sociedade. Talvez as pessoas vão dizer que você é meio doido mesmo, ou que você não é normal. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E foi graças à minha inabilidade de escutar essas vozes que eu fui fazer as coisas que eu fiz. E, obviamente, né, não graças à minha habilidade de não escutar essas vozes. Eu acho que, para eu ser bem justo aqui, Primeiro, graças aos meus pais. Graças ao meu pai e graças à minha mãe. Eu estou aqui agora na casa do meu pai, honrando a nossa conexão, né, e estando com ele, porque, enfim, eu amo muito meu pai, amo muito minha mãe. E sem eles dois, sem a educação que eu tive, meu pai que me ensinou a ser iconoclasta, né, meu pai que me ensinou a ser irreverente, né, não reverenciar tantas coisas. Meu pai que me deu apoio financeiro, inclusive, sempre que eu passei perrengue, era só eu ligar para ele que ele me dava um apoio. Não era mole, meu pai sempre foi duro, do tipo, cobrava resultado, tava ali em cima, tava vendo, tava preocupado. Não era um pai que também, como é que fala, estragava, né, os filhos, mas era um pai que estava presente, que dava apoio. Então, antes da minha capacidade de fazer essas coisas, eu acho que tive pessoas, eu tenho certeza que eu tive pessoas antes de mim que me davam apoio, que me jogavam para eu voar, né? Minha mãe, que é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço no planeta Terra, que me ensinou amor, me ensinou cuidado e continua me ensinando todo dia, né? Como ser um ser humano melhor, como cuidar dos outros. Minha mãe, das primeiras memórias que eu tenho dela, era ela dizendo: meu filho, cuida das suas irmãs. Eu tenho duas irmãs mais novas e ela sempre. Meu pai não tá aqui, gente. Vocês estão falando, mostra meu pai, ele já saiu para o trabalho. Meu pai, ele trabalha, vai fazer 70 anos de idade em março, não é capricorniano e trabalha. Então, eu estou visitando ele, mas ele está trabalhando todo dia. Então, meu pai e minha mãe, esses dois, me deram a base de autoconfiança. A base de autocarinho, a base que eu precisava financeira, a base que eu precisava quando eu achava que estava tudo perdido. Quando eu não confiava em mim, eles vinham e confiavam em mim. Então, talvez você não tenha essa possibilidade, talvez seus pais não tenham sido tão legais para você, talvez você não tenha dado a sorte, porque isso é uma sorte, né? Que eu tenho de ter tido pais que sempre me apoiaram e me deixaram ser intrépido. De repente, seus pais não deram esse apoio para você. Mas talvez a gente possa dar. Talvez, eu não quero ser seu pai, não, mas talvez eu possa te dizer, vai. Talvez a tua comunidade, a galera que está aqui agora, somos 400, 500 pessoas quase aqui ao vivo, nas duas redes sociais, talvez a gente possa te dizer, se você não tem força interna, a gente possa te dar, ó, vambora, confia, vai nessa. Porque não adianta você deixar de fazer as coisas que você quer fazer na tua vida a vida inteira porque seus pais não te deram apoio. Vai chegar uma hora que você vai ter que parar de culpar os seus pais, a sociedade, o resto de todo mundo, assumir a responsabilidade do que você pode efetivamente fazer de melhor na sua vida a partir de agora, se balizar nas pessoas que efetivamente te apoiam, te amam e estão em volta de você e dar o próximo passo que você precisa dar. Talvez ele seja ir morar na Índia, como foi o meu. Talvez não seja. Talvez seja só você abrir um pouco os seus horizontes. Talvez seja só você abrir o seu coração e a sua mente e ver, né, eles abertos para onde vão. Dá apoio e na hora que você achar que você está mal, que você não tem condição, que você está passando perrengue, levanta a mão e pede ajuda. Quem sabe não tem alguém aqui na nossa sociedade, na nossa galera, que pode dar o um empurrãozinho ou o suporte que você precisa para se aventurar. E essa foi a minha terceira lição. Quando eu abro a minha mente para fora do eurocentrismo, quando eu vou buscar a origem das coisas, quando eu vou guiado pelo meu coração, obviamente respaldado pela minha cultura, pela minha família, e aí você talvez vá, não respaldada pela sua família se você não tem esse respaldo, mas respaldada por nós, por mim, vai! Se você estava precisando que eu te dissesse para você ir, né? Vai! Né? E aí você efetivamente talvez encontrar alguma coisa que vale a pena investir o resto da sua vida nela. Que para mim foi há 7 anos atrás, né, quando eu comecei o Vida Veda, há mais de 10 anos atrás, quando eu decidi morar na Índia. Eu demorei a minha vida inteira para encontrar o Ayurveda. E depois que eu encontrei, eu não tenho nenhuma dúvida de que é isso que eu vou fazer até acabar essa experiência aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que no Ayurveda eu encontro complexidade suficiente para motivar a minha mente buscadora. Eu encontro novidade suficiente para saciar minha curiosidade, que nunca termina, né? E eu encontro a comunidade que eu preciso de pessoas que estão também tentando sempre, né, se compreender e se melhorar. É uma honra para mim poder estar compartilhando essas histórias, esses aprendizados com você aqui hoje. É uma honra para mim estar no meio dessa comunidade de pessoas que são, né, apaixonadas também por Ayurveda, por Yoga, por Vedanta, por autoconhecimento, né, de forma geral. Dito isso, vamos terminar com a minha quarta história. E eu prometi que minha quarta história voltava na primeira, né? Então, vocês lembram qual era a primeira? A primeira lição foi mantenha um diário. Pois bem, ano passado, dezembro de 2023, eu estou trazendo agora essa narrativa para o final dela, para o tempo presente. Dezembro de 2023, eu fiz um troço que eu nunca tinha feito antes. Eu decidi sentar e ler todos os meus 14 anos de diários. Eu tenho uma prática, né, que eu estabeleci ao longo dos anos, que é sempre no final do ano pegar o meu diário do ano e ler ele inteiro. Como o meu diário é de uma frase, né, ele é bem pequenininho. Então eu consigo ler um ano inteiro em meia hora, 40 minutos. Então sempre foi muito transformador para mim parar no final do ano e ler o último ano inteiro. Me dava perspectiva a respeito do ano, me ajudava a entender o que aconteceu. É muito louco porque, às vezes, eu pensava que uma coisa tinha acontecido há 2 anos atrás e aí eu lendo, eu falava, caramba, isso foi esse ano, que loucura. Eu achava que tinha sido em janeiro, na verdade foi em junho. A memória, ela é um pouco traiçoeira, né? E aí eu sempre parava no final do ano e lia os meus diários, lia o meu ano anterior, né? Então, final de 2022, eu li 2022 inteiro. Final de 2021, eu lia 2021 inteiro. Quando eu acabava de ler o meu diário do ano, eu fazia minhas metas para o ano seguinte. Eu pegava quais eram os meus ensinamentos do ano e projetava eles para o ano posterior. Ano passado, eu decidi fazer um negócio que eu nunca tinha feito antes. Nunca tinha pensado em fazer. Eu peguei os meus diários todos, que na verdade são 2 livrinhos desse. O meu outro, inclusive, está aqui em algum lugar. Ah, não, eu já botei dentro da mochila, para não esquecer. Eu tenho 2 livrinhos como esse, cheios, né, de 14 anos de história. E eu fiquei dezembro inteiro lendo essas histórias. Eu demorava um ano, um dia, aí pulava um dia para, né, deixar o ano assentar. No outro dia lia mais um ano, deixava o ano assentar. E aí eu fui, né, 30 dias lendo. Um dia li um ano, li 2009, pausava. Li 2010, 2011, 2012, 2013, até... né, ler 2023. E foi das coisas mais transformadoras que eu fiz, eu acho, que nos últimos anos, assim, sem brincadeira. A possibilidade de ler 14 anos da minha vida, que incluem todos os anos que eu decidi ir para a Índia, me formei toda a minha trajetória na Índia, estudando para o BAMS, a minha trajetória criando Vida Veda, começando a fazer as lives lá no início, recebendo os primeiros alunos e alunas, começando os cursos em crise, sem crise, feliz, não feliz, namorando, solteiro. Tudo isso que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de marinar, né? E dezembro inteiro foi um mês dedicado para isso, para mim. Eu estava bastante introspectivo, estava bastante reflexivo, estava marinando, né, nesses últimos 14 anos da minha vida. E daí surgiram algumas ideias que eu percebi que eram ideias que continuavam sendo verdade ao longo desses 14 anos todos. Eu chamei elas de princípios. E eu anotei quais são os meus princípios, basicamente. O que é verdade há 14 anos e sempre foi verdade desde sempre na minha vida? E para mim foi lindo fazer isso, não com base na minha cabeça de agora, mas com base na minha leitura dos meus últimos 14 anos, percebe? Porque quando eu leio 14 anos da minha história, tem algumas coisas que ficam bastante claras. A primeira é, tem coisas que eu fazia 14 anos atrás que agora eu já não faço mais. Tinham coisas que eram verdade para mim, que eram práticas minhas, que eram hábitos meus, mas que deixaram de ser. Eu cresci e elas passaram. Tinham atitudes, né, que eu tinha e que hoje eu olho para trás e me dá até... me revolta, né? Pensar, cara, Matheus, como você era, né? E eu olho para mim hoje e penso, que bom que hoje eu já não sou mais isso especificamente. A segunda coisa que dá para perceber lendo 14 anos da sua história é que tem coisas que eu era 14 anos e que eu continuo sendo. Dessas coisas, tem coisas que eu era e continuo sendo que eu não quero mais ser. Mas é difícil mudar e eu estou há 14 anos reclamando e eu ainda não consegui vencer, né, esses elementos. E tem outras coisas que eu sou dessa maneira há 14 anos e eu amo ser dessa maneira. E eu chamei essas coisas de princípios. São elementos da minha personalidade, são traços da minha personalidade que eu valorizo muito, que são fundamentais na minha vida, que eu não abro mão. e ter clareza sobre os princípios que governam a minha existência, coisas, traços da minha personalidade que eu tenho orgulho, que eu quero, né, ser, que eu gosto de ser e que eu tenho sido, tem sido totalmente transformador para o meu janeiro, por exemplo. Porque, preste atenção, quando eu não tenho clareza sobre os meus princípios, muitas vezes eu não sigo eles, eu não vivo de acordo com eles. É difícil ter clareza sobre os seus princípios olhando de maneira ampla para a sua vida, percebe? E honrar os seus princípios no dia a dia, nas escolhas que você faz. Se eu me circulo de uma série de pessoas que são destacadas desses valores, que são importantes para mim, naturalmente, depois de um mês, 2 meses, 6 meses convivendo com essas pessoas, eu posso flexibilizar os meus princípios e nem perceber se eles não estiverem bem claros para mim. Então, imagina que, sei lá, estou dando um exemplo tosco aqui, tá? Eu sou vegano, né? Por que que eu sou vegano? Porque um dos princípios que eu percebi, né? E não, eu não sou vegano por causa disso, mas eu percebi que isso é um dos meus grandes princípios da minha vida. Não violência, né? Ahimsa é um dos grandes princípios da minha vida. Eu sempre estudei artes marciais, eu sou uma pessoa que tem bastante potência de raiva e violência dentro de mim, sem dúvida nenhuma. Mas a minha busca por não nutrir esse caminho de violência é uma busca contínua na minha vida. Essa busca me leva para a comunicação não violenta, por exemplo. Essa busca me leva para fazer terapia, por exemplo. Essa busca me leva para meditar, por exemplo. E essa busca me leva para ser vegano, por exemplo. Né? Então, o veganismo, para mim, é uma manifestação do meu princípio, que é meu, de repente não é seu, mas é meu, de não violência. Eu não quero que nada morra para eu me alimentar, se é possível não matar nada para eu me alimentar, por exemplo. Né? Eu não quero matar sei lá, uma vaca da mesma maneira que eu não quero matar uma galinha, que eu não quero matar um coelho, que eu não quero matar um cachorro. Se eu puder viver sem sacrificar nenhum bichinho, né? Bichinhos que têm filhotes, bichinhos que eram felizes, que estavam aí andando pelo meio do mato, eu prefiro não sacrificar nenhum bichinho, porque um dos meus 12 princípios, depois eu cheguei, né, eu vi que eram 12, né? É ahimsa, é não violência. E aí esse princípio tem manifestações diferentes. Agora, imagina que eu tivesse morando numa comunidade com 10 pessoas e nenhuma das 10 segue o princípio de não violência. E as pessoas se comunicam de maneira violenta, por exemplo. Elas se comunicam se xingando. Ô, idiota, pega ali pra mim não sei o quê. Ah, fala sério, sei lá. E aí as pessoas estão meio grosseiras umas com as outras. Pode acontecer, naturalmente, de por conviver, né, com pessoas que não seguem esses princípios, se eu não tiver claro que isso é importante para mim, eu daqui a pouco tô também falando, ah, você que tá mal vestido, vai ali, pega o negócio ali e tal. E eu nem percebo, porque a gente vai, né, marinando, né, na comunidade que a gente tá, a gente acaba sendo uma média, de certa forma, dessas pessoas com quem a gente mais convive. Se eu não tenho clareza que não violência é um princípio meu, talvez eu não fique alerta o suficiente para o fato de que essas pessoas estão sendo violentas e eu não saiba ou me afastar dessa comunidade ou me manter, né, genuíno, mesmo cercado de pessoas que não seguem os meus valores e os meus princípios, né? Então, conseguir olhar para esses valores e princípios e decodificá-los com base em 14 anos da minha história, que é a maior parte da minha vida adulta, né, nesse momento, aos 40 anos de idade, está sendo completamente transformador. Eu consigo ter clareza sobre o que que é de verdade importante para mim na minha vida. O que que não é importante para mim na minha vida. O que que deveria guiar as minhas ações? O que que não deveria guiar as minhas ações? Eu não vou te falar quais são os meus 12 princípios. E eu não vou te falar por um motivo singelo. Você deveria ter os seus e não os meus. E eu sei que, de repente, eu posso te inspirar trazendo os meus. Mas eu acho que você nem marinou nessa live aqui ainda. E se eu acabei de te falar isso tudo que eu falei, você sai daqui inspirado, eu te falo os meus 12, você se apropria deles, talvez você leve uma vida que ela não é sua, é minha. E o fato de você estar inspirada ou inspirado pode te fazer emular uma realidade, uma verdade que nem é tua, tá? Então, busca a tua, não busca a minha. Os meus 12 não fazem diferença para você, essa é a real. Podem até nutrir a sua curiosidade, mas não vão nutrir a sua verdade. Se você se inspira por isso aqui, senta ou começa a fazer o seu diário, que é a minha primeira dica, né? E eu acho que você deveria. Começa a meditar, que é a minha segunda dica, e eu acho que você deveria. dá uma olhada, né, no, nos seus valores e vê se você não está muito preso ou muito preso em valores que são, né, eurocêntricos ou dados para você pela sua família. Talvez o seu coração esteja precisando de alguma coisa que seria considerado louco, né, para a nossa cultura e sociedade, e que você precisa aprender e seguir. E aí busca entender quais são os seus princípios fundamentais. Quais são os valores, né, que guiam a sua vida. E que se você tem um diário, como eu tenho, eu consigo me balizar, né, nesse diário. Mas se você não tem, você está começando ele hoje, daqui a 14 anos você vai ter. E se você, né, tem, usa ele. E se você não tem, usa o que você tem. Tá bom? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Amanhã eu faço 40 anos e o nosso combinado é que eu vou postar no Instagram um carrossel com fotos para você poder ver essas histórias que eu contei para você aqui hoje. Fica a promessa para você. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo na semana que vem. Sábado não tem live, porque eu vou estar viajando de volta para o Brasil. E aí na terça da semana que vem eu já vou estar no meu cenário, né, normal, com aqueles livros todos atrás de mim. Obrigado pelos desejos de feliz aniversário. Eu sou, sem dúvida nenhuma, muito mais feliz porque eu consigo realizar, né, isso aqui. O fato da gente vir aqui e se encontrar, né, ao longo desses últimos 7 anos de vida Veda me preenche de significado. Eu efetivamente amo vocês. Vocês são, tipo, a causa para o Vida Veda existir, para eu poder trazer o Ayurveda para as pessoas. Eu nunca, nos sonhos mais malucos que eu já tive, eu achei que isso aqui seria possível. E vocês são parte desse troço. Vocês são parte desses 40 anos. Obrigado pela presença, pela confiança, pela companhia. E a gente se vê de novo semana que vem. Tchau, tchau.